graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós neste momento também da palavra do Senhor, onde o Senhor fala conosco. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, retomando aí, já que hoje de manhã nós tivemos uma mensagem para as mães, né? Nada mais justo do que isso. E a gente está no mês da família e não por isso a gente vai deixar de falar de família também no texto que nós vamos usar hoje. Entretanto, nós retomamos então o próximo passo da carta de Paulo aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. No domingo passado, ouvimos até o versículo de número 8 do capítulo 4 e agora nós damos prosseguimento a partir do versículo de número 9 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo aos Romanos, capítulo 9, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus, amado, bendito e eterno Senhor, damos graças mais uma vez a Ti nessa hora em que ouviremos do Senhor através da palavra e rogamos a Ti que, através do Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente e coração para que, desde a leitura da palavra do Senhor, nós já ouçamos a voz do Senhor falando ao nosso coração. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor e nós vamos ler até o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda circunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Até este versículo, irmãos amados do Senhor. A proposta que trazemos para este sermão é um sinal marcante através dos tempos. E coube a mim falar dessa parte, e justamente nessa parte, onde, se você buscar na internet, você vai ver lá que no capítulo de número 2, a partir do versículo 25 a 29, nós já falamos aqui da circuncisão. E ali a gente trabalhou um pouco, vem cá, como funciona essa questão da circuncisão, o que é ser circuncidado, israelita, não israelita, enfim, onde repousa essa questão da circuncisão na nossa vida. E aí lá a gente viu então a circuncisão separando povos ou unindo povos, e a gente viu que não mais a circuncisão, mas Cristo unia já os povos numa só verdade, na vida própria do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Nesse texto aqui, novamente a gente, na leitura, você pôde perceber que a gente falou de circuncisão, incircuncisão, circunciso, não circuncidado, e a gente já deu a explicação naquela época do que vinha a ser a circuncisão como um sinal da aliança que era feito então a partir de Abraão, que foi circuncidado em velhice, mas a partir desse momento todos os meninos que nasciam, eles eram circuncidados, e a gente falou disso lá naquele sermão do capítulo 2, que tratava dessa questão da circuncisão. Mas aqui, o que Paulo traz novamente essa questão, então a gente percebe que não era uma questão fácil e simples de ser tratada, porque estava tratando da cultura do povo. E a cultura que o povo vinha trazendo há centenas de anos, qual era? A questão da circuncisão. Ou seja, a questão de ter o menor, o bebezinho circuncidado ali, apresentado ao oitavo dia, e essa questão toda era um rito que era muito forte, muito apegado ao povo de Deus. E a gente então aqui está tratando de uma questão, e talvez por isso essa questão suscitasse tanta discussão, porque Paulo mais uma vez traz à baila essa questão da circuncisão. Só que aqui numa outra perspectiva. Paulo, lá no capítulo 2, ele está dizendo, afinal de contas, qual é o papel da circuncisão no povo, em divisão ou em união? Aqui ele está dizendo o seguinte: o papel da circuncisão, ele automaticamente é ligado à salvação ou não? Então, é uma outra perspectiva na questão da circuncisão, mas para vocês terem ideia, e volto a repetir, como essa questão é uma questão, vamos chamar assim, de fé, tudo bem, mas também cultural na vida do povo. E mudar uma cultura, eu não sei se você acha que seria fácil fazer isso, mas não é. Não é. Voltamos há alguns anos e a gente percebe que você, mulher, né, hoje o dia das mães aí, se por acaso você estiver usando, por exemplo, uma calça comprida, tão comum nos dias de hoje, mas você sabia que aqui na ilha tinha tem uma igreja que há alguns anos você, mulher, poderia até ir de calça comprida até a igreja, mas que tinha um vestuário para que você chegasse ali, você vestisse a saia e entrasse na igreja. Sabia disso? Não vamos muito longe, não. Mas era uma questão cultural. Imagina quebrar isso o primeiro dia que resolveu, então, deixar uma mulher entrar de calça comprida na igreja. Deve ter sido um rebuliço. Deve ter sido olhada com maus olhos, afinal de contas, calça comprida não é para a mulher usar. Não é? Não, não é essa a questão. Mas o fato é que quebrar essa questão da cultura é uma coisa muito pesada na vida de um povo. E por isso Paulo novamente traz essa questão aqui, porque isso ficava pululando ali a cabeça dos israelitas, do povo de Deus, daqueles que já haviam crido em Cristo Jesus, já acreditavam na ressurreição de Cristo, já tinham Jesus como seu Senhor, mas se grudavam na tradição. E aí Paulo, então, traz essa questão para a gente. O fato é que sinais e selos são muito importantes na nossa vida. Vocês têm dúvida disso, de que algum sinal ou selo faz uma grande diferença na nossa vida? Quem é que não olha, por exemplo, o reluzir de uma aliança na mão de alguém para identificá-lo como noivo, como casado, não é isso? Pelo menos na nossa cultura é assim. Então, a gente percebe que os sinais e selos na vida de uma pessoa, eles têm uma marca muito profunda em questão cultural. E aí vem a pergunta: que valor tem esses sinais e esses selos? E que efeito eles têm também na nossa vida? É coisa para a gente pensar. O fato é que Paulo, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar esse texto e no final a gente vai reler esse texto. Se eu me esquecer por acaso, vocês me lembrem para que a gente leia de novo essa questão da circuncisão e incircuncisão aqui que a gente leu, que parece ser uma coisa tão maçante, tão estranha à nossa cultura e ao nosso entendimento, que no final, eu espero que no final dessa mensagem a gente possa ler e então possa entender o que Paulo está dizendo aqui, nos preparando então para o próximo passo a partir do versículo de número 16, que vem então no domingo seguinte. O fato é que, como nós então vamos entender e trazendo para o nosso contexto essa questão da incircuncisão e circuncisão? Para a gente vai ficar muito mais fácil a gente entender se nós tratarmos a circuncisão como o batismo, por exemplo. Aí fica mais fácil, né? O nosso batismo, que aqui a gente recebe as pessoas, derrama água na cabeça das pessoas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Na questão do batismo, quando a gente fala de circuncisão, trata no nosso contexto aqui agora com o batismo, para ficar mais fácil o nosso entendimento. O fato é que Paulo vai começar dizendo: vem, pois, no versículo 9, vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente, é uma pergunta que ele faz, que vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E Paulo continua, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Porque essa questão aqui que Paulo está trazendo Abraão de novo para essa história, é justamente para dizer, olha, quando Abraão recebeu aquela mensagem do Senhor, a voz do Senhor, a fala do Senhor para ele, dizendo, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te multiplicarei, enfim. E aí ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Perguntamos nós, Abraão, quando recebeu essa mensagem de Deus, ele já estava circuncidado? Ele já tinha sido batizado? Não, ele não havia. E aí a questão que Paulo traz aqui para a gente é uma questão muito simples, são dois grupos. Porque Abraão não tinha sido batizado, mas tinha fé, tanto que é conhecido como pai da fé. Mas ele não havia sido batizado ainda, ou circuncidado, né? Mas vamos tratar aqui como batismo sempre. Ele não havia sido batizado ainda. Então essa questão do batismo não ter sido efetuado na vida dele até então, mas mesmo assim a gente percebe ser ele o pai da fé, já trabalhava com a fé, nós separamos então em dois grupos. E a gente pode dizer o seguinte: aquele grupo que tem fé, mas ainda não foi batizado, e aquele grupo que tem fé e já foi batizado. São esses dois grupos que Paulo está tratando aqui. Porque ele diz, mas, então, vem cá, Abraão, então, não recebeu a bênção, a herança de Deus, a bem-aventurança, porque ele não havia sido batizado ainda? Não, ele responde, não, não é isso. Porque, na verdade, o que marca a vida do cristão é justamente a decisão por Cristo. Quando acontece o batismo aqui, eu não sei se você se lembra exatamente do seu batismo. Como eu tive, aí eu vou chamar de privilégio, porque todo batismo é privilégio, né? Não há como não ser. Mas os meus filhos foram mais privilegiados que eu, foram batizados na infância, bebezinhos ainda. Você se lembra, Leandro, que você foi batizado? Não. Não, ele estava de colo ainda. Mas eu me lembro do meu batismo. Eu me lembro. E ainda me arrisco a dizer que o reverendo Vladimir, já comentei aqui algumas vezes, que ele não poupa água no batismo. E aí eu sempre digo para as mulheres que vêm ser batizadas, esquece chapinha. Não funciona com batismo aqui, né? Mas o fato é que eu me lembro daquele dia, 8 de junho de 97. E eu me lembro daquele dia que eu não sei o que tinha mais água, mais líquido, vamos dizer assim. Se era a porção na mão do reverendo Vladimir, ou se eram as minhas lágrimas. Porque chorei muito, mas muito, muito. Mas isso foi um fato marcante na minha vida. Mas só que antes de eu me entregar ao batismo, sabe o que foi mais marcante ainda na minha vida? Foi o pré-batismo. Alguma coisa que mexe aqui dentro da gente, do coração, que começa a impulsionar e a dar um nó, pelo menos na minha cabeça foi assim, a dar um nó naquela coisa, não, eu não estou preparado para isso, eu não nasci para ser batizado, eu não nasci nem para ser crente. Era o que povoava a minha cabeça. E aí, daqui a pouco, começa a surgir alguma coisa aqui dentro, e hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus agindo em mim de uma forma que não tem como dizer não. Mas a minha natureza humana dizia para o Espírito Santo: não, eu não quero isso. Mas o Espírito Santo assim: ah, você não tem que querer, não. Já era. Tomei. Você é meu, acabou essa história. E aí então eu tive que dizer: então tá, sim. Isso aconteceu, a minha conversão aconteceu antes do dia 8 de junho de 97. Aconteceu antes. Porque foi quando eu tomei a decisão, achando que era eu que tinha me convertido, tomar a decisão de procurar o conselho da igreja, e então ali dizer um pouco da minha fé e marcar uma data para ser batizado, eu já estava convertido. E se eu morresse antes de ser batizado? O que ia acontecer comigo? Eu ia morrer pagão? Como eu acreditava nisso? Tanto que eu vim parar nessa igreja por causa dessa questão. Porque essa questão do batismo em si, do ato batismal para mim, era uma questão que era superior à fé. Mas não é. Era superior à ação de Cristo na vida e no resgate de Cristo das pessoas, mas não é. Tanto que quando decidimos, eu e a Isaura, que levaríamos a Mariana para ser batizada, e mais uma vez, lembram da minha Noemi, né, que eu falei aqui, da Dona Eni, no outro sermão, no sermão passado. E mais uma vez foi ela que foi lá falar com o reverendo Vladimir, dizendo assim: olha, minha filha, ela é casada com um não crente e ela está grávida. Você teria problema de batizar a filhinha quando ela nascesse? E aí o reverendo Vladimir disse assim: ah, chama eles aí para conversar comigo num domingo, chama eles para vir à igreja e conversar comigo. O que eu conversei em casa, eu não sei se o reverendo Vladimir sabe, mas o que eu conversei, a Isaura sabe. Porque eu conversei com ela o seguinte, falei assim: olha, a gente vai lá. Mas se por acaso a gente chegar lá e ele falar assim: ó, você tem que virar crente para poder batizar sua filha, eu vou agradecer, muito obrigado, mas a gente vai batizar ela na igreja católica, porque deixar minha filha sem batizar, não. Porque eu achava que batismo salvava alguém. Eu não tinha noção que eu tenho hoje, que quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo Jesus. Não é circuncisão, nem incircuncisão, não é batismo, nem a falta dele, mas é Cristo Jesus. Só que isso não me vinha à cabeça, isso não estava no meu coração. E ali, quando eu cheguei com a Isaura e a sua barriga, lá naquela sala do conselho, né? E a pergunta foi feita, ele já sabia do que se tratava, mas mesmo assim, né, como o homem da família, já fui eu, tomei a frente e perguntei: vem cá, não foi nesse termo não, mas vai batizar minha filha ou não vai? Lógico que não foi, né? Foi numa conversa bem amistosa. Mas ele falou: olha, com todo prazer, eu vou ter o maior prazer de batizar a sua filha. Aí pronto, aí ganha qualquer um, né? Ganha o filho, ganha o pai, ganha os pais, não é isso? Não tem jeito. O fato é que aqueles que têm fé e ainda não são batizados, ou aqueles que têm fé e já são batizados, todos esses têm uma coisa em comum. O que deve ter em comum na nossa vida não é o batismo em si, mas é a fé em Cristo Jesus. Isso é o que deve fortalecer os nossos laços de irmandade. Isso é o que vai fazer nós sermos um só em Cristo Jesus. Lembram quando Jesus estava numa casa, e sempre Jesus cercado de muita multidão, e ali chegaram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. E só que não conseguiram acessar onde Jesus estava. Só que a notícia chegou para Jesus e disse assim: ó, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e eles querem falar contigo. E aí Jesus olha para os seus discípulos, para aquela pequena multidão que estava cercando ele na casa, e diz o seguinte: quem são minha mãe e meus irmãos? E ele vai e diz: vocês são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe por quê? Porque a minha mãe, irmãos, são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Não são os nossos laços consanguíneos que nos fazem família, mas é o sangue de Cristo que nos faz uma família só. Por isso é que Paulo vai dizer, que, escrevendo aos Coríntios, que a circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E ele vai também dizer aos Gálatas, no capítulo 6, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a gente não é nova criatura, não é passando pelo batismo, é aceitando Cristo dentro do coração. Isso é o que vai fazer-nos um só em Jesus. Isso é o que vai fazer de nós igreja. Não é ter o seu nome no rol de membros de alguma igreja cristã, mas é você ter Cristo no seu coração. Nós não podemos superestimar os símbolos, os sinais culturais da nossa vida, nem mesmo os sinais culturais da igreja. Nem, portanto, nós devemos subestimá-los, e a gente vai tratar disso mais tarde um pouquinho. O fato é que, em Atos, nós vamos ler no capítulo 15, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Porque essa questão da circuncisão e circuncisão, batismo ou não batismo, na vida e que Paulo estava escrevendo aqui no capítulo 4, estava dizendo o seguinte: olha, vocês estão querendo forçar uma questão cultural que já ficou para trás, já ficou passada. Não há mais a necessidade de considerar um filho de Deus ou cristão tendo que ser submetido à circuncisão. Isso já ficou para trás. Quando Cristo veio e morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, essas questões culturais de sacrifícios e tudo mais ficaram para trás. Não que nós iremos rasgar a parte do Antigo Testamento que tratava tão belamente disso, mas tudo aquilo apontava para Cristo. Só que Cristo já veio, e em Cristo todas as coisas se fazem novas na nossa vida. Eis que tudo se fez novo. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. A lei é capaz de transformar uma vida? Era essa outra questão que Paulo estava tratando aqui, porque a circuncisão era trazida a lume por conta da lei. A lei pode transformar uma vida num... Essa vida pode ser um legalista, formado e de diploma na mão. Ou a lei, ela pode andar pela fé em Cristo Jesus. A lei deve nos levar a Cristo. Como nós lemos no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus. A lei deve nos levar a Cristo, e Cristo deve nos levar à lei, e será salvo. Onde nós aprendemos que crer em Cristo Jesus e ser salvo, e seremos salvos, nós e a nossa casa, tudo que está escrito e registrado na palavra do Senhor. Ela tem a sua importância para trazer a nós o que Deus quis comunicar a nós. Mas nós não podemos pegar trechos da palavra, tirar do seu contexto e querer aplicar de alguma forma na nossa vida. Nós temos que entender o contexto e prestar atenção e estudar mais a fundo, deixar Deus falar conosco, para que nós entendamos o que Deus quer falar conosco através da palavra. Nós não podemos esfarelar, destacar trechos da palavra de Deus e usar esses trechos ao nosso bel prazer. Não podemos. Porque senão, a gente vai ser legalista da lei. E nós não podemos ser legalistas da lei. Nós devemos ser Cristo Jesus. Paulo escreve também aos Colossenses dizendo: nós que estávamos mortos pelas transgressões e incircuncisão, nos deu vida, falando de Cristo, nos perdoando os pecados, cancelando a dívida, encravando a nossa dívida na cruz do Calvário. A confissão de fé de Westminster vai falar do pacto de Deus com o homem, no capítulo 7. E a confissão de fé vai dizer o seguinte, que a forma como era tratado esse pacto na antiga aliança, em Cristo Jesus, é totalmente vista de uma forma ou outra no Evangelho. Já não são mais precisos, como eu disse, aqueles sacrifícios que eram feitos pelo povo, porque Cristo é o maior sacrifício único e suficiente da nossa vida. Pela lei, nós podemos fazer coro com Paulo, um pouco mais à frente, no capítulo 7 de Romanos, de 19 a 25, Paulo vai dizer que ele queria fazer o bem, mas ele não conseguia fazer. E ele queria abominar o mal, mas o mal ele fazia. E aí ele vai dizer: desventurado homem que sou. Mas em Cristo Jesus, nós recebemos a graça que nos chega, sem merecimento, mas nos chega, sem mesmo até o batismo em si, o ato batismal em si, mas a graça nos chega. Quando nós entendemos essa questão desses dois grupos de batizados e não batizados, nós não podemos esquecer de uma coisa. Esses dois grupos têm uma coisa em comum: a fé em Cristo Jesus. Olha só o que, que diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, nós somos salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de mãos, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O dom da fé. Nós não construímos isso, nós não fabricamos isso. Já é uma graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Se você já faz parte desse corpo de Cristo, que carrega uma fé dentro do seu coração em Cristo Jesus, você já é bem-aventurado. Você já não precisa ficar naquela questão do batismo ou do não batismo, da circuncisão ou da não circuncisão, porque a fé é que nos une, a fé é que une esses dois grupos. E aí é onde nós entramos na questão, e eu falei com os irmãos que iremos falar disso mais adiante, da questão de superestimar ou subestimar, por exemplo, nesse caso específico, o ato batismal. William Hendricks, ele vai tecer um comentário sobre a aliança no dedo do casal. E ele vai dizer o seguinte: essa aliança, ela não abençoa ninguém, ela não abençoa o casal. Porque a aliança nada mais é do que um pedaço de metal trabalhado e que você coloca no dedo. Nada mais é do que isso. Ou seja, a bênção sobre o casal não está na aliança, por exemplo, que carrega no dedo. Mas de mesma forma ele vai completar o comentário e vai dizer o seguinte: mas você que ama a pessoa com quem você está nessa aliança, você é incapaz de retirá-la do dedo e jogá-la fora, como se fosse um objeto qualquer. Assim funciona o superestimar ou subestimar o ato batismal. Porque o ato batismal, ele vai trazer em nós não a salvação, porque o batismo não salva. O que salva é Cristo Jesus, e nós já dissemos isso aqui. Mas afinal de contas, se é só Cristo que salva, por que então o batismo? Porque o batismo é um sinal de pertencimento ao povo de Deus. E aí você não vai superestimar o batismo, apesar dele ser um sacramento nosso, tanto quanto a ceia do Senhor. A gente não vai subestimar e nem superestimar. Mas uma coisa é fato: quando nós cremos em Cristo Jesus, alguma coisa em nós nos impele a buscar sinais, porque nós temos sinais culturais, inclusive, ao longo da nossa história. É como você se casa e porta um anel no dedo. Normalmente isso acontece, faz parte da cultura. Mas quando você é convencido pelo Espírito Santo de Deus dentro do seu coração, você quer de todas as formas dizer para todo mundo desse seu pertencimento a Cristo através do povo de Deus, através da igreja. E qual é esse sinal que a igreja traz de pertencimento do povo de Deus nessa grande família? É o batismo. É a profissão de fé. E aí é onde eu digo para você: se você ainda não tomou uma decisão, o que você está esperando? Mas se você já tomou essa decisão e nutre esse sentimento de fé em Cristo Jesus dentro do seu coração, eu pergunto a você: o que te falta tomar esse sinal de pertencimento ao povo de Deus? O que te falta? O conselho vai estar reunido agora, depois do culto da noite. Fica a dica. Porque não pode nos faltar esse sinal. Nós não vamos jogar o sinal do batismo fora. Como eu garanto para você, Paulo não estava querendo dizer nesse texto que ele estava jogando o sinal da circuncisão ou da incircuncisão fora. Ele não estava. Mas o que ele queria dizer aqui é que a circuncisão não era nada sem fé. Que a fé é o principal ingrediente na vida de um cristão. E nenhum outro sinal. Mas o sinal de pertencimento ao corpo de Cristo se dá através do batismo. Filipe encontrou no caminho um eunuco que andava com uma caravana de Candace, uma princesa, uma rainha. E aí Filipe chegou até esse eunuco e, passando ali pela carruagem, viu que ele lia as escrituras. E aí Filipe chegou perto dele e falou assim: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: me explica melhor isso aí. E ele subiu então e falou de Cristo. E qual foi a vontade daquele homem? Quando ele parou a comitiva então e disse: a água está aí. O que está me faltando para ser batizado? Para entrar então, de uma vez por todas, nesse grande corpo de Cristo? E ele então desceu e ali ele foi batizado. Mas na verdade, antes mesmo deles descerem da carruagem, o sinal de pertencimento já estava dentro do coração daquele homem. E é isso que deve fazer parte do nosso coração. Nós, que já andamos na fé, nós que já nutrimos a fé dentro do nosso coração. Não vamos deixar que nada nos tire o foco da fé em Cristo Jesus. Se você ainda não tomou essa decisão, não deixe para amanhã. E não é uma coisa que eu estou fazendo hipérbole, não. Não deixe para amanhã mesmo. Porque hoje nós temos reunião do conselho. Tem esse sinal de pertencimento do povo de Deus na sua vida. Entregue o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Confia nele. E o mais ele fará. Entregar a sua vida ao Senhor significa você ter um sinal de pertencimento. Não superestimando, mas também não subestimando os sinais que a igreja carrega como sacramentos hoje. E aí sim, você pode ser de direito aquilo que pela fé você já é de fato. Não perca mais tempo. O texto que nós lemos nos diz o seguinte, e com isso nós finalizamos. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Que esse selo da justiça da fé que nós lemos aqui no texto seja o selo que esteja sobre o seu coração ainda hoje. E que você um dia possa tornar visível isso que é invisível dentro do seu coração. E a forma de tornar isso visível, isso que você já nutre dentro do seu coração, a fé que você nutre em Cristo dentro do seu coração, uma forma de tornar isso visível é entregando a sua vida para o batismo em Cristo Jesus. O sinal visível de uma graça invisível. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.